Alfa 1013.
Direito a saber.
Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013. Muito bom dia, Paula.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Alfa.
Tudo bem?
Tudo bem, é sempre um prazer estar convosco novamente, cada mês, e sobretudo para mais uma emissão dedicada aos direitos dos cidadãos, tanto em França como em Portugal.
Exatamente, e hoje vamos então falar das medidas de proteção judicial de adultos e menores, ou seja, tudo que é tutela, curatela, habilitação familiar. Podes nos explicar um bocadinho o que é isto?
Sim, vamos falar de um tema extremamente importante, muitas vezes pouco conhecido, que é, de facto, a proteção jurídica das pessoas vulneráveis de uma forma geral. Isto é, para basicamente estar a dar uma imagem aos nossos ouvintes para iniciar esta emissão, seria pensar em todas as situações em que nós podemos ver à nossa volta, e nomeadamente, por exemplo, um parente que está a perder a cabeça, que já não sabe, já não parece que se esquece de muita coisa, já não sabe contar, já não sabe gerir o dia-a-dia, ou então, de uma forma mais rara, felizmente, uma pessoa que tem um acidente de trabalho e que de um momento para o outro fica com menos faculdades intelectuais, ou então simplesmente uma doença degenerativa que faz com que uma pessoa, de facto, perde os seus meios de gestão de uma forma geral.
Ou seja, pode ser considerado legalmente como menor uma pessoa maior.
Sim, exatamente. Os menores já beneficiam de uma proteção dedicada, são menores, já dependem de autoridade parental, ou seja, os pais que é que decidem em princípio para os menores, a menos que sejam emancipados, ou seja, que tenham direitos a partir dos 16 anos iguais aos do maior, mas de facto um menor não pode decidir de tudo para si. E finalmente um maior vulnerável também não pode decidir de tudo para si, e vamos ver então como é que a França gera este tipo de situações e como é que em Portugal se gerem esses tipos de situação também. Agora, de uma forma geral, em França, esta proteção dos maiores vulneráveis vai depender, sobretudo, de uma figura central, que é o que nós chamamos o juiz dos contenciosos da proteção. Em francês, juge des contentieux de la protection, que é um juiz, um magistrado especializado, que vai tratar de todos os casos de tutela, de curatela, de habilitação familiar, mas este juiz também tem outros papéis que não vamos desenvolver hoje. No entanto, este juiz também trata das questões de sobreendividamento e dos litígios que são relativos à habitação. Ou seja, é o mesmo juiz que trata dos casos de proteção dos maiores vulneráveis, mas que vai também tratar de todas as pessoas que fazem créditos e que não podem reembolsar os créditos em tempo e em horas, ou então de todas as pessoas, os nossos ouvintes aqui, que investiram no tudo o que é imobiliário, que têm inquilinos e que provavelmente, chegando a um ponto, podem ter problemas de despejo do alojamento. Então é um juiz que tem dois ou três papéis importantes. No entanto, hoje vamos focar sobre a figura do juiz do contencioso na proteção, no que diz respeito à proteção dos maiores que precisam, porque têm um estatuto vulnerável. Em Portugal, também desde 2018, existe um regime completamente diferente, que é o regime dos maiores acompanhados, que substitui, de alguma forma, um regime anterior que se chamava a interdição ou a inabilitação. Em Portugal chamava-se interdição ou inabilitação, que hoje chama-se o regime do maior acompanhado. É, de facto, é também um regime que vai proteger os maiores vulneráveis, mas que é um bocadinho diferente. E hoje o nosso objetivo, concretamente, para os nossos ouvintes, é explicar como vai funcionar o sistema francês de proteção dos maiores vulneráveis, mas também clarificar o papel concreto do juiz francês nestas situações, mostrar que medidas de proteções existem e quais são os requisitos e apresentar os passos práticos para pedir uma tutela, uma curatela, uma medida, vamos dizer, de proteção de justiça em geral para os maiores vulneráveis e, finalmente, vamos comparar este regime francês com a proteção jurídica que existe em Portugal.
Então, força!
Então, como eu estava a desenvolver, primeiro, o nosso juiz francês é o juiz dos contenciosos da proteção, que muitas vezes é abreviado em França por JCP, juiz do contencioso da proteção, JCP. É um juiz do Tribunal Judicial francês que antes se chamava o juiz de tutelle, ou o juiz da tutela. Antigamente era o nome que lhe davam. E muita gente ainda utiliza esta designação. E eu posso, no quadro desta emissão, ainda continuar a chamar o juiz das tutelas, mas na realidade o nome dele é o juiz do contencioso e da proteção.
CPT.
Não, JCP.
A JCP.
Juiz do contencioso e da proteção.
JCP.
JCP. Então, as competências principais deste juiz, no âmbito da proteção jurídica dos maiores vulneráveis, é colocar e gerir medidas de proteção, como a tutela, a curatela, a salvaguarda da justiça ou até a habilitação familiar. Ele vai decidir sobre a administração dos bens destas pessoas protegidas, também vai poder autorizar certos atos importantes, como a venda de imóveis, as doações ou as operações bancárias sensíveis que dizem respeito a esse menor vulnerável. Ele vai também fiscalizar o trabalho dos tutores e dos curadores. Iremos desenvolver o facto que tutores e curadores são pessoas nomeadas, designadas pelos juízes para apoiar os maiores protegidos. No entanto, também existe um papel profissional e há quem não tenha à sua volta parentes que possam assumir este papel e, nesse caso, haverá profissionais nomeados por este juiz JCP, juiz da proteção e do contencioso, que vai verificar, nomear tutores e curadores profissionais e verificar periodicamente se a medida que ele decidiu ainda é necessária ou não, conforme a vida que vai tendo o maior vulnerável. De facto, este papel deste juiz é proteger a pessoa, mas também a sua autonomia, garantindo que a medida seja sempre proporcional e adequada à situação. Ou seja, uma pessoa pode ter um acidente de carro e, após um grave acidente e um problema no cérebro, ter uma fase onde não pode decidir, não tem condições mentais para decidir, mas depois, com o trabalho dos profissionais médicos, essa pessoa pode ver a sua situação mental evoluir para o melhor e, nesse caso, a medida que foi inicialmente pronunciada pelo juiz da proteção também vai poder evoluir. E eu estou a pensar, por exemplo, no caso das pessoas que fazem um AVC. o AVC tem, eu não sou médica, sou técnica jurídica.
Ainda mas não, ainda não.
Pois não, mas é claro que eu estou a falar sobre, com cautela, sobre, com precaução em relativamente aos casos médicos. Mas eu quero dizer que, visto do exterior, visto de nós, cidadãos, pode ocorrer que conhecemos alguém à nossa volta que teve um AVC mais ou menos forte e, dependendo das pessoas, algumas pessoas vivem bem esse acidente, médico, ou seja, não têm quase nenhuma sequelas aparentes, mas outras pessoas vão ter sequelas, vamos dizer, mais aparentes. Pode ser simplesmente uma paralisia de um lado e vamos notar nós do lado exterior que a pessoa tem dificuldades em movimentar-se ou então simplesmente a falar. Pode ter a cabeça toda, mas pode ter dificuldades em exprimir qualquer coisa e também pode haver casos onde a pessoa não se pode exprimir e muitas vezes perde a noção da geolocalização, do tempo e perde um pouco a cabeça. E nesse caso, o juiz da proteção, que pode apoiar essa pessoa vulnerável, não vai tomar as mesmas medidas conforme a proporcionalidade da doença ou do acidente que ocorreu. O JCP, o Juiz do Contencioso e da Proteção, atua sempre com uma missão dupla, que é de proteger e de respeitar a dignidade da pessoa. Nós temos que ver que muitas pessoas têm familiares que podem ser de bom conselho, mas também podem não ter familiares de bom conselho ou então até nem terem ninguém. Nesse caso, quando uma pessoa tem dificuldades, a primeira pessoa que atua é muitas vezes é o médico ou no hospital que vai sensibilizar a autoridade jurídica ao facto que existe um problema, existe uma pessoa que vai necessitar uma proteção, seja ela por um parente ou por outra pessoa exterior, e a partir daí nós cidadãos temos que conhecer o processo de proteção jurídica, o que é que vai acontecer e o que é que se passa, quais são os diferentes graus de intensidade de proteção que podem ser decididas pelo juiz francês. Então, para propor aos nossos ouvintes uma ideia geral, eu vou aqui dizer que em França existem, vamos dizer, quatro tipos principais de proteção. Cada um tem um grau diferente de intensidade. Existe a salvaguarda de justiça, sauvegarde de justiça em francês, que é a medida mais leve. Depois existe o que nós chamamos a curatela, que é a mesma palavra em português, curatela em francês, que é uma medida mais intermédia. Existe a tutela, que é a terceira medida, a tutela que é uma medida mais forte e mais protetora. E, enfim, existe o que nós chamamos a habilitação familiar, que é uma alternativa, a habilitação familiar, que foi criada, é uma situação que foi criada mais para simplificar situações onde a família está de acordo e quer evitar um sistema administrativo muito pesado e um juiz que vai proteger demasiado. Ou seja, existem quatro tipos principais de proteção e eu vou agora desenvolver cada um deles de uma maneira um pouco geral, porque senão, diria, seriam precisas aqui 24 horas para tratar do nosso tema.
Pois, porque cada caso é um caso.
Exatamente, o sistema jurídico francês também é complexo e cada tipo de proteção obedecem a um regime que faz uma centena de páginas cada um. Então eu vou tentar resumir cada um por poucas frases para os nossos ouvintes, dentro das nossas 2 horas, entenderem o sistema. Então, se eu vou começar pela principal proteção, que é a medida mais leve, que é a salvaguarda da justiça. É simplesmente uma medida temporária que dura normalmente no máximo 1 ano. Mais uma vez, para os nossos ouvintes que estão agora, que se sintonizaram agora no momento, estamos a falar da situação em que houve um acidente ou um parente que perde a cabeça, mas que é uma perca, vamos dizer, talvez temporária. A medida então de salvaguarda de justiça é uma medida leve, temporária, que vai durar máximo 1 ano. A pessoa vai continuar a exercer os seus direitos, mas pode ser nomeado para ele um mandatário especial para determinados atos. Por exemplo, vamos nomear um mandatário especial para uma dificuldade momentânea. Uhum. Isto é, por exemplo, alguém que tem uma adição como o alcoolismo. Uma pessoa que sofre de uma dificuldade na vida, por exemplo, separou-se do marido ou da mulher, e é uma dificuldade na vida que faz com que vai dedicar-se ao álcool e à solidão. E vemos bem que a pessoa que está debaixo do álcool não beneficia de todas as suas faculdades mentais, por vezes, para decidir. Porque como está sob o efeito de uma droga, não é? Essa pessoa pode, por exemplo, conduzir, que não havia de fazer. Pôr em perigo ele mesmo, mas também pôr em perigo a sociedade. Vamos dizer que isto é uma situação que se poderia resolver, e essa pessoa acaba por, que está debaixo do alcoolismo, por exemplo, acaba por esquecer-se de pagar o aluguer cada mês, acaba por esquecer-se de se lavar, acaba por esquecer-se de comer. Então, nessa situação, o médico de família, o familiar, o vizinho, uma pessoa que esteja preocupada, os bombeiros que apanham a pessoa sobre o efeito do álcool na rua, essas pessoas preocupadas, quando chegam ao hospital, que a pessoa é vista pelo médico, o médico vê que a pessoa não se alimenta, vê que a pessoa não gera já o seu dinheiro, vê que a pessoa está endividada, e para ajudá-la, o médico pode requerer do juiz da proteção e do contencioso que nomeie, que tome uma medida de justiça que se chama salvaguarda de justiça, e nesse caso, que é uma medida leve por 1 ano no máximo, a pessoa que está nessa situação vai ser apoiada por um mandatário especial que vai ajudá-lo a fazer compras, a vestir-se, a lembrar-se que tem que pagar o aluguer, a lembrar-se que tem que se lavar cada dia, etc, etc. É uma pessoa que está fragilizada, mas que ainda está relativamente autónoma, e nomeadamente quando já está sem o efeito da droga que toma, álcool ou outras coisas. Isto é uma situação, a salvaguarda de justiça é uma medida mais leve, que é pedida, que é muito comum após uma hospitalização, após um acidente, ou quando existe este período de transição. É importante os nossos ouvintes que conheçam este tipo de situações, saberem que podem atuar com a ajuda do médico para ajudar uma pessoa que, infelizmente, já está a perder a cabeça temporariamente. Esta situação também de salvaguarda de justiça também pode ser posta, pode ser pedida quando uma pessoa, infelizmente, toma medicação e que quer acabar com a sua vida. De facto, também pode ter essa ajuda, que é uma forma mais leve de proteção para os adultos maiores, mas que estão numa situação vulnerável. Esta, então, é a situação mais leve.
A salvaguarda de justiça é, então, o primeiro tipo de proteção.
Exatamente.
Ainda há três.
Exatamente, ainda há três. Depois, existe o que nós chamamos a curatela. A curatela, em português também existe esta palavra e corresponde mais ou menos à mesma coisa. A curatela é uma forma de proteção ou de assistência, vamos dizer. A curatela é uma medida intermediária onde a pessoa vai poder agir sozinha nos atos da vida corrente, mas que vai precisar de assistência para todos os atos importantes chamados, em França, os atos de disposição. O que é um ato de disposição no Código Civil francês é, por exemplo, para ser concreta, um empréstimo. Uma pessoa pode lavar-se, pode ir ao trabalho, pode tomar a medicação, pode fazer tudo sozinha. No entanto, para coisas muito importantes e graves que vão implicar o seu património, por exemplo, vai ter que ser assistida. E é isso, ter uma medida de curatela, é ser assistido. Então, para um empréstimo, para uma venda de bens, por exemplo, para realizar um contrato de seguro, para gerir algumas somas importantes, por exemplo, se você quer comprar um carro, tem possibilidade de o comprar, não há problema, mas terá de o fazer com a assistência do curador, porque tem uma medida de proteção que se nomeia assim. Há três tipos de curatela em França. É uma curatela simples, a curatela reforçada e a curatela, digamos, amenajada, ou a curatela, como é que se poderia, amenager?
Vamos procurar isto.
Em francês, tenho uma dúvida, em português. Então vamos começar a explicar a curatela simples. A pessoa, na curatela simples, gera o seu cotidiano. Não há problema. A curatela reforçada é o curador que vai gerir as contas bancárias. E na curatela aménager,
ajustada,
exatamente,
adaptada,
obrigada. Na curatela aménager, ajustada, adaptada, é o juiz que ajusta exatamente os poderes do curador, por exemplo. E eu conheci várias situações de curatela, quando as pessoas, por exemplo, têm uma enfermidade mental ligeira, ok? São pessoas que podem trabalhar, mas nota-se que têm uma enfermidade mental ligeira, não se dão sempre bem conta do bem e do mal. Então, muitas vezes pode ser uma consequência de uma doença de infantil, como uma meningite. Uma pessoa tem 30 anos, mas ainda tem uma mentalidade, um jovem adulto de 20, não tem a mentalidade da idade que tem, mas tem mentalidade de adulto, vamos imaginar isto. E eu já vi curatelas ajustadas para pessoas que de facto têm uma mentalidade um bocadinho diminuída e que têm de tratar, por exemplo, de uma herança em Portugal. Estão a viver em França e não falam português. Então, nessas situações muito especiais, o juiz pode nomear um curador que tenha o papel adaptado ou específico de dar assistência à pessoa protegida unicamente para resolver a sua herança em Portugal. É mesmo em situações específicas.
Sim, mesmo para um caso muito específico.
Exatamente. Isto é então a curatela ajustada, que é então uma assistência. Então é o que nós aqui devemos reter para os nossos ouvintes é que é uma forma de proteção, a curatela, aplicado quando uma pessoa tem dificuldades psicológicas e cognitivas, mas que conserve parte da sua capacidade de decisão, ok? Que é um bocadinho diferente da salvaguarda de justiça, que é uma medida um pouco mais leve e temporária. Depois, vamos passar à terceira medida de proteção, aquela que provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes ouvem falar, que é a tutela. A tutela é uma proteção que é uma forma de representação total, que difere da curatela, que é uma mera assistência. A curatela é uma proteção total. Esta é uma medida mais forte e mais protetora, onde o tutor representa o adulto para a maioria dos atos jurídicos, salvo algumas exceções decididas pelo juiz e, nomeadamente, talvez os nossos ouvintes e o Didier também pense que é uma exceção um pouco curiosa, mas nas exceções que podem ser decididas pelo juiz, temos o direito de voto e o direito, por exemplo, de escolher a sua vida, a sua residência ou a sua vida pessoal e sexual.
Uau, ou seja, se tiver a tutela de alguém, posso votar duas vezes por mim e por essa pessoa e decidir se essa pessoa pode frequentar...
Não, é o contrário, Didier. O tutor de uma pessoa que tem uma tutela decide por ele de tudo, menos o direito de voto, ou seja, uma pessoa com tutela que, à partida, tem que ser protegida com uma proteção mais forte, porque não tem capacidade mental para decidir, essa pessoa, no entanto, conserva, por exceção, o seu direito de voto. Estranho, não é?
Incrível.
É. E
o que diz alguma coisa também do próprio direito de voto. Não há direito acima do direito de votar, não é?
Exatamente.
Até uma pessoa que perde a cabeça ainda tem o direito de votar.
E ainda tem o direito de voto. O curador, o tutor, em princípio, salvo que o juiz decida de outra forma, o curador tem os poderes de representação total para o seu protegido. No entanto, não tem o direito de voto do seu protegido, porque o protegido conserva esse direito, não tem o direito de escolher a sua residência ou a sua vida amorosa, vamos dizer. Esses são, ainda direitos inerentes à pessoa, embora a pessoa não tenha faculdades mentais para decidir. É muito estranho.
É muito estranho.
Mas é a tutela mais forte e mais protetora. E ela é aplicada, Didier, quando a pessoa não pode exprimir a sua vontade.
Ou seja, a pessoa não pode exprimir a sua vontade, mas pode exprimir o seu direito de voto. Ok.
E o seu
consentimento no âmbito de uma relação amorosa ou sexual.
Exatamente.
Okay.
É estranho, não é?
Muito estranho.
E é aplicada também quando existe uma demência avançada, autismo severo, lesões cerebrais graves. É muito estranho. Mas, no entanto, nestes casos, o tutor é que vai representar totalmente a pessoa nestas situações, salvo exceções, e as exceções são discutidas. O juiz, neste caso, no caso da tutela, deve justificar cuidadosamente. Cuidadosamente esta medida, porque ela vai restringir, de alguma forma, a liberdade jurídica da pessoa.
Uhum.
É uma coisa curiosa, mas é assim. E claro que a tutela já não é uma medida leve de um ano, nem intermediária, nem uma medida de assistência. A tutela, muitas vezes, é ordenada pelo juiz para um período de 5 anos, e claro que é renovável todos os 5 anos.
E vamos para já marcar uma curta pausa, Paula, para responder à pergunta da Alice Rosa. Vamos ouvir.
Bonjour à Radio Alpha, bonjour à Dame l'Avocate. Excusez-moi, je vais vous poser une question. Moi j'ai 65 ans, je suis Alice Rosa. J'ai mon fils qui a une procuration pour mon compte en disant, comme vous dites, on peut avoir un AVC, on peut avoir un problème de mémoire, on peut avoir quoi que ce soit. Est-ce qu'avec, comme j'ai dit là, mon fils, il a mon compte, il est avec moi et lui. Est-ce qu'en disant s'il m'arrive quelque chose, il a une procuration, est-ce que ça peut marcher? Je vous remercie, bonne journée, c'est Alice Rosa, merci. Et j'ai qu'un fils, je n'ai pas deux, je n'ai qu'un. Alors c'est lui qui a ma procuration.
Paula.
Obrigada, senhora Rosa, por ter posto esta questão. De facto, esteja descansada, uma procuração é apenas um poder que é dado a um terceiro para mexer em certas situações e ao perto de certos organismos. Ou seja, não tem nada a ver com a proteção dos maiores vulneráveis. O seu filho tem sua procuração, na procuração que você assinou junto com ele na agência bancária, estão listados os poderes que ele tem. Ele provavelmente apenas tem o direito de pedir o saldo da conta, mexer na conta e fazer algumas transferências intra-bancárias, também provavelmente tem o poder de assinar cheques por si.
De depositar cheques,
mas não tem nada a ver com o facto de representar a senhora, assistir a senhora ou até substituir a senhora nos atos da vida, porque a senhora, para o seu filho poder assumir esse tipo de papel, terá de ser nomeado por um juiz. É uma proteção jurídica e o seu filho, por exemplo, não pode ir contar ao médico: ai, a minha mãe não bate bem da cabeça, eu vou vender a casa dela sem ela assinar, etc. Não tem nada a ver. Uma procuração bancária não tem nada a ver com uma medida de proteção judiciária. Uma procuração bancária é um contrato feito entre duas ou três pessoas, o procurador, que é a senhora Rosa, quem recebe a procuração, que é o seu filho, e a instituição bancária. É um contrato tripartita, é um contrato, vamos dizer, privado, que não é um contrato ou um julgamento decidido por um juiz. Por isso, a senhora Rosa pode estar descansada, o seu filho não pode fazer nada com a sua procuração, e também, se a senhora perder a mente, perder o juízo, também ele não pode mexer em nada. Ele tem de, ele, o seu médico, os bombeiros, o seu vizinho, terá primeiramente de fazer constatar a sua inabilitação a decidir por si antes que alguém mexa naquilo que é seu.
E voltamos agora aos quatro tipos principais de proteção. Falámos da salvaguarda de justiça, falámos da curatela, falámos da tutela e agora?
E agora vamos falar de uma alternativa que se chama a habilitação familial,
uhum.
que é também uma medida que é autorizada, vamos dizer, ou homologada pelo juiz, mas já não é uma decisão de justiça com uma execução e um valor de justiça. A habilitação familiar foi criada para simplificar situações onde a família está de acordo e quer evitar um sistema judiciário. Vai permitir esta habilitação familiar, que até pode ser uma alternativa que a senhora Rosa, nossa ouvinte, que acaba de fazer uma pergunta, pode utilizar, permite a um familiar representar a pessoa vulnerável para certos atos, sem gestão contínua do juiz e com menos burocracia ou menos relatórios que tudo. Por exemplo, a Dona Rosa hoje está em perfeitas condições, uhum. Pode, por exemplo, decidir que se lhe acontecer qualquer coisa, o seu filho irá tomar o papel de tutor, curador, protetor, etc. E nesse caso, a senhora tem a sua cabeça toda, ainda tem a sua cabeça toda, e decide, juntamente com o seu filho, que ele é que a vai representar na hora que você ficar vulnerável. Nesse caso, o juiz só vai intervir apenas para conceder a habilitação e para definir os limites desta habilitação. Ou seja, vocês os dois vão ter com o juiz e dizem ao juiz: olha, eu agora infelizmente tenho uma doença degenerativa, infelizmente nós conhecemos a atualidade e sabemos que doenças como a doença de Charcot está cada vez mais a aparecer. Acho que seria uma boa ideia, Didier, o Didier convidar aqui um médico, talvez, para falar desse tipo de coisas.
Para outra rúbrica.
Para outra rúbrica da saúde. Para da saúde, exatamente. Mas neste tipo de doenças, onde uma pessoa perde progressivamente os seus meios, enquanto a pessoa ainda tem a sua cabeça, é interessante também ir ter com o juiz, enquanto está tudo bem, e dizer: eu sei que a minha doença é degenerativa, eu quero que neste momento o meu filho me ajude a fazer os meus cheques, quero que o meu filho me ajude, ou a minha filha, ou a minha vizinha, mas em princípio a habilitação familiar é familiar, ou o meu genro, ou a minha nora, ou a minha prima, que me ajude em certos actos, por exemplo, a emitir recibos para os meus inquilinos. Para certos atos nós podemos decidir a três de confiar a nossa proteção a um terceiro, e nesse caso é o que nós chamamos a habilitação familiar, onde o juiz só vai intervir apenas para conceder esse direito e definir alguns limites, mas não há toda a burocracia jurídica atrás. Ou seja, na realidade existem três medidas de proteção judiciárias, e a última, que é a habilitação familiar, é uma alternativa à justiça. Não é bem uma medida de justiça. Não sei, Didi, se há
ainda
outras...
Ainda temos para já 3 minutos antes do noticiário do meio-dia. Vamos marcar uma curta pausa e depois teremos o noticiário. Três minutos.
Muito bem. Então, concretamente, como é que nós podemos pedir essa medida de proteção em França? Para o nosso público português em França, esta é a parte essencial. Primeiramente, quem é que pode pedir uma salvaguarda de justiça, uma medida de tutela ou uma medida de curatela? A primeira pessoa que pode pedir essa medida será o próprio adulto vulnerável. Uma pessoa pode imaginar que está a ser depressiva e pode dizer: eu não estou bem, eu vou precisar que me ajudem, que me assistem, que me protejam. E o próprio adulto pode fazer esse pedido ao tribunal. O cônjuge ou o parceiro também tem o poder de fazer esse pedido. Um filho, um irmão, um pai ou uma mãe também tem esse poder. Uma pessoa também próxima, com uma relação estreita, Nós podemos pensar, por exemplo, a um patrão que trabalha todos os dias com a pessoa e que vê que a pessoa está a necessitar uma proteção específica nos atos do dia-a-dia. É por isso que nós chamamos uma pessoa próxima com uma relação estreita. Pode ser uma vizinha, na realidade, qualquer amigo de perto ou de longe, ou até um conhecimento. Eu, por exemplo, já vi uma, não sei como é que se chamam as pessoas que estão na caixa, no, no, nas lojas, uma...
Les caissiers.
Sim, eu vi uma senhora de uma loja ver um senhor que não era muito velho, menos de 60 anos, que parecia que não estava bem, e a senhora...
A operadora de caixa,
exatamente, que era uma relação estreita, de alguma forma via a pessoa todos os dias passar na caixa, mas via que havia ali um problema, que ela não sabia gerir a carteira, que saía uma nota de 100 euros para pagar 1,30 euro, uhum, e que não se dava bem conta das coisas, e que, falando com a pessoa, deu-se conta que a pessoa estava mesmo sozinha, não era protegida por ninguém, não tinha familiar, e finalmente foi essa operadora de caixa que pediu ao juiz para proteger, para ordenar uma medida de proteção para esse senhor que ela não conhecia. No entanto, é uma pessoa próxima, a relação estreita que ela tinha com ele era só de o ver cada manhã passar na sua caixa, na loja. No entanto, é sempre possível dar apoio a uma pessoa maior vulnerável. Fora destas pessoas que eu acabo de citar, que são as mais correntes, também o Ministério Público tem o poder de requerer ao juiz dos contenciosos e da proteção uma medida de proteção para o maior vulnerável. E também o diretor de um hospital ou o médico em situações ditas urgentes. Por exemplo, uma pessoa pode chegar ao hospital com os bombeiros porque fez uma crise de demência, pode ser a primeira na sua vida. No entanto, a pessoa não sabe como se chama, diz que é presidente da República e não é. E então, nessas situações um bocadinho urgentes, os diretores dos hospitais podem chamar o juiz da proteção para poder proteger essa pessoa. Concretamente, haverá vários documentos necessários para apresentar o pedido de, vamos relembrar os três casos principais de proteção, haverá documentos necessários para pedir a salvaguarda de justiça, ou para pedir a tutela, ou para pedir a curatela. O primeiro documento necessário, que é para proteger a pessoa e para não dizer: ai, a minha mãe está maluca, vou fazer-me nomear tutor ou curador e ela já não vai gerir nada, ela é maluca. Não, são factos que têm de ser provados e então é necessário, quando se faz o pedido ao juiz, é necessário estabelecer um certificado médico circunstanciado. Este certificado em França, contrariamente a Portugal, depois iremos desenvolver a situação portuguesa, o certificado médico circunstanciado em França é feito por um médico especialista que está numa lista autorizada pelo tribunal. E é um certificado que custa mais ou menos 160 euros para ser estabelecido, ok? É óbvio que a pessoa que não vê as dificuldades mentais, a pessoa que não aceita uma doença degenerativa, não vai querer ir ao médico. No entanto, temos a possibilidade, numa visita dita normal, de rotina, de mandar vir esse médico especialista que tem nomeação de tribunal e que paga 160 euros, muitas vezes é um psiquiatra, que vem confirmar as dificuldades cognitivas e mentais da pessoa, nem que a pessoa não queira. Claro que a pessoa é sempre associada ao ato, à visita médica. Uhum. Vamos lhe explicar, o senhor sabe porque é que veio, o que é que está aqui a fazer o médico especialista psiquiatra. A pessoa pode dizer, sim, eu sei, os meus filhos dizem que eu estou maluco e querem gerir o que é meu. Eu já vi estas situações, mas eu não aceito, eu não assino nada. No entanto, o médico especialista está presente e vai ver as reações da pessoa e vai poder fazer, estabelecer o certificado médico circunstanciado. Outro documento que é necessário para pedir a proteção do juiz é o formulário de pedido preenchido, onde vai ter as menções de situação familiar, a descrição das dificuldades, os bens e os rendimentos que a pessoa tem e explicar o porquê do pedido da proteção. Por exemplo, eu conheço uma família que veio ter comigo ao escritório para eu apoiar a montar o dossiê de pedido de proteção. Eu ao início até pensava que era mais uma assistência do que uma tutela, mas o juiz decidiu que era melhor uma tutela, ou seja, que a pessoa estava num grau elevado de necessidade de proteção. Então, uma família, uma mãe e dois filhos, que vivem com o pai, e o pai, o tempo vai passando, não é uma pessoa com muita idade, mas ao início começou a perder várias vezes a carteira. Perdi a carteira, epá, eu fui com a carteira, não sei onde está a minha carteira. Primeira vez uma pessoa pensa, bom, ele perdeu ou foi roubada. Mas na semana a seguir, ai, perdi outra vez a carteira. Na semana a seguir, perdi outra vez a carteira. Aí começaram a duvidar que talvez o homem começasse a ter algumas provas de que tinha alguma degenerescência mental. E, de facto, o senhor foi depistado doença de Alzheimer ligeira, mas evolutiva. Hoje perde a carteira, mas amanhã pode ser roubado. Amanhã pode esquecer que tinha saído de casa para comprar o pão e já não volta para casa porque está perdido. Nessas situações, então, os nossos ouvintes vão ter que atuar para esses familiares com a ajuda do juiz. Uhum. Então, certificado médico circunstanciado, formulário de pedido preenchido, documentos úteis, claro, para provar a situação da pessoa, exames, relatórios médicos, certificados de hospitalização, justificativos bancários para saber a pessoa hoje, quando nós pedimos a proteção, tem 120 mil euros na conta. Para o fim do ano o juiz vai querer verificar que o dinheiro não desapareceu, não voou, não foi roubado pelos filhos, pelos parentes, pelo vizinho, etc. Cartas de família, de facto, os filhos, a esposa vai ter que dizer se aceita ou não esse tipo de medida, se sente ou não assumir o cargo de tutor, de curador, etc. Pronto, isto é para o dossiê. Agora, concretamente, a audiência, que é a parte também que eu posso assumir junto com os meus clientes várias vezes, não é? A audiência em França é uma audiência que é organizada não numa sala de audiência pública, mas sim uma sala, um escritório, vamos dizer, à porta fechada. Concretamente, o juiz não veste a roupa de juiz, é uma audiência então com porta fechada, o juiz está vestido de uma forma civil, vai ouvir, sempre que seja possível, a pessoa vulnerável, salvo que isso seja prejudicial para ela. Por exemplo, eu acho que em todos os dossiês que eu já pude conhecer, o juiz sempre ouviu as pessoas, mas pode acontecer que a pessoa esteja no coma e não possa, nesse caso, ser ouvista. Mas até uma pessoa de idade com uma certa demência, que não pode vir até ao escritório do juiz ou tribunal, o juiz pode se deslocar, é o caso em muitas cidades alheias da província. O juiz tem uma agenda feita para visitar, vamos dizer, de alguma forma, os doentes ou os protegidos. Vai até ao hospital, vai até uma casa de reformados para poder ver, encontrar essas pessoas. Então, o juiz, a primeira coisa que faz é ouvir a pessoa vulnerável, vai ouvir os familiares, sempre que haja familiares ou pessoas próximas. Muitas vezes pode acontecer, eu já vi muitas situações assim, onde é um filho que pede para os pais, mas os outros filhos não vão visitar os pais, não sabem nada, querem é o dinheiro, mas de resto pois. Não lhe interessa. No entanto, o juiz não quer saber dos conflitos internos, ele vai convocar o filho que pediu a medida de proteção e vai também convocar e ouvir ou receber a carta dos filhos que não visitam os pais regularmente e vai tentar saber o que é que eles acham da medida de proteção. E aí, muitas vezes, há surpresas. No dia de audiências, os filhos escrevem: ai, os meus pais nunca quiseram saber de mim, sempre se ocuparam do meu irmão mais velho, ele agora que trate deles, é bem feito se eles agora precisam dele, mas eu também quero o dinheiro, também quero gerir o dinheiro, não quero que seja o meu irmão que sempre esteve ao lado deles a gerir, porque ele já roubou muita coisa e ainda vai roubar mais. Temos situações, vamos dizer, litigiosas que aparecem no dia da audiência. No entanto, não impede que o juiz que vai ter que proteger a pessoa, vai ouvir a pessoa diretamente, vai ouvir os familiares, vai também poder ordenar uma investigação social, isto é, os filhos dizem qualquer coisa que não compete com o que diz o médico, que não corresponde ao que diz uma prima. E aí, então, o juiz, que não é um profissional do terreno, vai pedir uma investigação social para que os serviços sociais também deem a opinião. Uhum. Quem é o dos filhos que se ocupa mais dos pais? Qual é deles que tem estado a gerir as coisas bem ou qual é deles que tem estado a gerir as coisas mal, etc, etc. E pode pedir também relatórios médicos complementares ao médico de família. Então o juiz vai tomar a decisão após ter uma ideia concreta da situação da pessoa que vai necessitar proteção. E depois o juiz vai tomar a decisão e vai comunicar a sua decisão às partes. Concretamente, ele vai muitas vezes ouvir as pessoas no seu gabinete, isto é, em privado e sem público, para proteger, é óbvio, os aspectos de dignidade, as informações médicas, as informações financeiras, para evitar toda a exposição pública, para evitar esse tipo de coisas. E depois, em toda a confidencialidade, ele vai decidir por ele mesmo, o juiz, e só depois é que vai dar a conhecer a sua decisão por carta fechada, que vai ser enviada aos familiares ou ao tutor diretamente da pessoa que vai substituir, assistir, representar a pessoa que está com necessidade. É também importante dizer que o advogado não é obrigatório. Ou seja, os nossos ouvintes que estão-nos a ouvir agora não precisam de recorrer a nenhum advogado para montar esse tal dossiê de pedido de proteção. O advogado apenas pode comparecer com a pessoa porque a pessoa que está a pedir não se sente de fazer e de organizar, de se orientar na parte administrativa e jurídica, mas o advogado não pode representar a família. O advogado pode assistir a família no dia da audiência, no gabinete, pode montar o dossiê, mas não é obrigatório as famílias fazerem essa despesa. É importante os nossos ouvintes saberem isso. O advogado é autorizado, não é exigido pela lei. E o papel do juiz, como aquele do advogado, vai ser de garantir que todos compreendam os seus direitos, mesmo que não sejam profissionais do direito. Porque, de facto, se eu amanhã precisar de alguma medida de proteção, o meu marido ou os meus filhos podem não ser da partida. E aí é importante que os cidadãos percebam o que se está a atuar dentro do gabinete do juiz da proteção. O que eu estava a dizer também é que as medidas, sejam elas a salvaguarda de justiça, a tutela ou a curatela, essas medidas não são eternas. A duração destas medidas depende da intensidade da medida que será pronunciada. Mas, de todas as formas, cada julgamento tem uma duração limitada. A duração máxima é aquela de 5 anos que eu estava a falar na tutela. No entanto, há sempre possibilidades de renovação. E estas durações, sejam 1 ano, 2 anos, no máximo 5 anos, renovável, podem ser aliviadas, podem ser reforçadas ou retiradas a qualquer momento, conforme a evolução da situação da pessoa que está a ser protegida. Se a sua saúde melhora, a curatela até poderia ser levantada.
Faz sentido,
porque muita gente pode pensar que, ai meu Deus, se eu entrar numa medida de proteção, depois nunca mais me largam, mas não é o caso. Se a pessoa melhorar, se a pessoa tiver, por exemplo, se for atingida de uma doença mental ou de uma demência, mas com o tratamento conseguir aliviar as crises, aliviar a duração, aliviar a situação, não há razão que a pessoa não melhore e que se possa, que possa ser, por exceção, que possa ser, a sua proteção não possa ser levantada. Agora vamos comparar com o sistema português. O sistema português é um bocadinho diferente. É, digamos, mais moderno, mais centrado na autonomia da pessoa. É um sistema que foi criado, revisto, vamos dizer, reformado em 2018 e que se chama hoje o regime do maior acompanhar, do maior acompanhado. O princípio central deste regime, é só um regime, está a ver? Não são várias medidas como nós em França, é só um regime de maior acompanhado. Este regime tem o objeto de proteger sem incapacitar. Ou seja, o juiz deve apoiar a pessoa, deve permitir que ela decida o máximo possível e deve apenas limitar a capacidade onde for estritamente necessário. É uma visão diferente da França. A França protege e alivia conforme é necessário aliviar, a situação vai evoluindo, enquanto Portugal protege, mas a pessoa doente continua a usufruir de tudo e terá apoio unicamente quando será estritamente necessário. Como funciona concretamente? O Tribunal Português vai nomear um acompanhante que pode assistir a pessoa em determinados atos, pode representá-la, conforme a decisão do juiz. O juiz vai definir exatamente os atos que precisam de apoio. Em França é mais geral. e vai definir precisamente os atos que a pessoa mantém sozinha e os atos que vão necessitar autorização judicial. Então, o Tribunal Português, em vez de dizer vocês podem fazer tudo, mas vão ser representados pelos atos civis que vai dar a lista, o português vai dizer você pode fazer isto, isto, isto sozinho, não pode fazer isto, isto, isto sozinho. E nestas situações vai pedir autorização. Então, o juiz português é um bocadinho mais, dá um bocadinho mais liberdade.
Sim, vê-se que foi uma coisa revisitada em 2018.
Exatamente.
Mais recentemente.
Exatamente. O procedimento em Portugal é um bocadinho comparado e sensivelmente igual ao da França. Concretamente, o pedido é apresentado pela pessoa, por um familiar ou pelo Ministério Público. Já é menos pessoas do que na França. Tem que apresentar um atestado médico comprovada necessidade, já não é o atestado médico específico emitido por um especialista que é nomeado sobre uma lista do tribunal, é um atestado médico. A audiência tem que se fazer com a pessoa, nomeia-se o acompanhante e define-se os seus poderes. E há uma revisão obrigatória todos os 5 anos. Só há um regime revisável todos os 5 anos. Um bocadinho diferente.
O que é uma grande diferença.
Exatamente. A audiência, especificamente, funciona... A audiência do maior acompanhado funciona obrigatoriamente com a presença da pessoa. A pessoa que está a ser avaluada, a capacidade está a ser avaluada, deve sempre ser ouvida pelo juiz, bom, salvo que, claro, que haja um caso clínico ou uma impossibilidade, ou até se houver algum risco para a saúde. Isto é completamente idêntico, semelhante ao sistema francês. A regra também é que a audiência do processo de maior acompanhado vai realizar-se também, geralmente em privado, à porta fechada, para proteger a mesma coisa, os dados de saúde, a vida privada, as fragilidades psicológicas, os conflitos familiares sensíveis. Então, isto é sempre com porta fechada. E por exceção, que é muito raro, o juiz português pode permitir a presença de outras pessoas, mas só se isso for útil e não prejudicial. Por exemplo, o juiz português pode permitir a presença do técnico de apoio social, de um médico ou de alguém dedicado pelo próprio maior. Mas não existe nenhuma publicidade como nos outros processos civis. É importante relembrar isso. Enquanto, por comparação, nós vimos que quem pede a medida de proteção e os familiares são todos convidados, nem que a pessoa não esteja presente na audiência do juiz francês, toda a gente é convidado a dar a sua opinião, de alguma forma. Enquanto na versão do sistema português, é apenas a pessoa, o maior que precisa de acompanhamento, que é convocado com, eventualmente, a possibilidade de ser acompanhado pelo apoio, pelo técnico social, o médico, ou alguém de confiança, mas é unicamente ao pedido da pessoa. Não é quem pediu que tem a possibilidade de assistir à audiência do tribunal.
Outra grande diferença.
Exatamente, outra grande diferença. E também, da maneira semelhante ao regime francês, o advogado não é obrigatório, tal como em França. O maior... Os familiares, o acompanhante proposto ou o Ministério Público podem intervir sem advogado. A lei portuguesa permite que o processo seja simples, acessível e rápido. Isso é importante. Contudo, temos que saber que em Portugal, muitas vezes, o Ministério Público está presente na audiência de maior acompanhado, o que não é o caso em França. Em França, o Ministério Público está sistematicamente presente unicamente nas audiências penais. Agora, audiências de proteção judiciais, não há Ministério Público. Há apenas, dentro do gabinete do juiz em França, o juiz e o secretário do juiz. É tudo. E os convidados à audiência. Enquanto em Portugal, muitas vezes o Ministério Público está presente e faz sentido, na medida em que vamos mexer às liberdades individuais da pessoa e à dignidade, é importante que haja um representante da justiça que possa garantir que a justiça será justa, de alguma forma. O juiz pode recomendar, o juiz português pode recomendar assistência jurídica se verificar que a pessoa não tem mesmo meios, mentalidade, capacidade mental para compreender totalmente o processo. Nesse caso, o juiz é que diz, não é o seu pai, a sua mãe, o seu parceiro que o vai acompanhar, mas a pessoa vem e tem, e eu recomendo que venha com uma assistência jurídica, okay? Que pode ser até o apoio judiciário gratuito, pois. Isto é, em casos complexos. Em casos complexos, porque, de facto, para além do Ministério Público estar presente, também pode haver questões de património elevado, pode haver conflitos familiares, e é sempre melhor, nesse caso, haver, de alguma forma, um representante judicial, pode ser então um advogado, mas, mais uma vez, como em Portugal, como em França, não é obrigatório haver advogados no dia da audiência. Em Portugal, a audiência também é relativamente informal. É, como eu estava a dizer, em França o juiz não leva, como é que se chama a roupa do juiz? A toga. Uhum. O juiz não leva a toga em França, está vestido normalmente. Em Portugal a audiência é informal. É conduzida pelo juiz com uma linguagem acessível, é orientada sobretudo para a pessoa compreender a sua situação pessoal, psicológica e financeira, e é sobretudo, contrariamente à França, focada na autonomia e no grau de apoio necessário. Geralmente, o juiz português faz perguntas diretas ao maior, mesmo que existem familiares ou um técnico de apoio social que esteja presente. Ele vai perguntar à pessoa vulnerável diretamente as questões que ele acha necessárias que ele responda. Uhum. São coisas um pouco diferentes. Também temos que dizer que há uma grande diferença, porque ainda nos restam alguns minutos, estamos com mais de 13 minutos para acabar a emissão. Há uma grande diferença, é que em França, quando a decisão de tutela ou de curatela é ordenada pelo juiz, a pessoa que é nomeada para gerir, seja um profissional, pois eu irei desenvolver quem são estes profissionais, uhum, um tutor ou um curador, ou seja, um membro, um parente ou um familiar, a pessoa que é nomeada para assistir ou representar o maior vulnerável tem de dar contas. É uma obrigação em França. Isto é, o tutor ou o curador terá de estabelecer cada ano uma conta ou umas contas, apresentar umas contas de gestão que vão explicar todas as operações financeiras que foram realizadas para a conta do maior protegido, sejam elas os vencimentos, as despesas, as decisões de, como é que se diz, de placement. Pronto, os nossos ouvintes franco-portugueses perceberam e nós vamos procurar.
A decisão de acolhimento?
Não, placement de argent financeiras.
Ah, de... Pois,
de
não sei.
Sim, de...
De colocação, de...
Não faz mal.
As
decisões de modificações do património, tudo o que se foi realizado durante o ano de gestão pelo gestor ou pelo curador, tem de ser escrito, acompanhado por as peças justificativas, documentos. Por exemplo, o gestor ou o tutor terá durante o ano de conservar os relevés de compte, ou seja, os... Ai, estou sem palavras hoje.
O extrato de contas.
Os extratos de contas bancárias, as faturas, os recibos, tudo o que ele gastou para o curador, para o autor, nem que compre um par de meias, umas cuecas, tudo tem que ser justificado.
Estamos a falar há pouco da decisão de investimento financeiro? Era isso a palavra ou não?
Sim, investimento, exatamente.
Investimento financeiro.
Sim. Qualquer investimento tem de ser justificado também no final do ano, nas contas de gestão, pelo curador e pelo tutor do maior vulnerável.
E isso com extratos de conta.
Exatamente. Em princípio, é um impresso para preencher, e se houver operações com um valor sensível, terá de se justificar dos recibos, dos extratos de conta, etc. O objetivo deste controle, deste relatório de gestão anual que tem de ser todos os anos remetido ao Tribunal Francês, é que haja uma utilização do património ou do dinheiro do protegido com muita transparência e evitar, de facto, que a pessoa seja roubada ou o dinheiro mal utilizado. Eu tenho, por exemplo, na mente o caso de uma pessoa de idade com algum Alzheimer que tinha 120 mil euros na sua conta e só tinha um membro familiar que aceitou assumir a missão de tutor, porque sempre tinha vivido com essa pessoa. Era uma sobrinha e uma tia sem filhos, e a sobrinha era a única parente que restava, essa senhora que tinha Alzheimer. Então, na hora da nomeação da sobrinha, que sempre apoiou a tia, ela que sempre fez os cheques, ela que sempre fez os investimentos, ela que até tinha procuração nos bancos, toda a vida toda. Digamos que a sobrinha, que sempre geriu o dinheiro da tia, quando foi nomeada oficialmente tutora da tia, quando a tia entrou numa casa de reformados e numa seção especial para pessoas deficientes mentais com o Alzheimer, a senhora já não sabia, a tia já não sabia quem ela era, já não conhecia nem sequer a sobrinha, não pedia para ir à casa de banho. Pronto, quando estamos numa situação onde a pessoa já não tem, já não dirige a sua vida pessoal, e que existe familiares que querem assumir esse papel, o juiz da proteção francês tem todo o gosto em nomear a pessoa de família que aceita a missão. É óbvio que a pessoa de família que aceita a missão tem a obrigação de apresentar contas. E então, para voltar ao nosso caso, essa sobrinha, no início da sua gestão, oficialmente nomeada pelo tribunal, apresentou um extrato bancário da tia com 120 mil euros. E no final do ano, apresentou com toda a boa fé, preencheu as folhas e apresentou o extrato bancário com 60 mil euros de saldo.
Metade menos.
Metade menos. Então, a juíza pediu à sobrinha que explicasse o que é que ela tinha feito com esse dinheiro. E que se tinha gerido pela conta da tia e o que é que ela tinha feito do dinheiro, se era ou não uma decisão de investimento, por exemplo, para a pessoa ter mais rendimentos. E ao início a sobrinha começou a dizer: ai, não sei, tenho que pedir ao senhor do banco, não tive tempo de passar. Estava a arranjar desculpas para
ganhar tempo.
Ganhar tempo.
Queimar tempo mesmo.
Exatamente. Na realidade, ela viveu um período onde não tinha trabalho e gastou o dinheiro da tia. Mas ela já gastava o dinheiro da tia antes da tia ser vulnerável e não desenvolver a doença de Alzheimer, porque já era a sobrinha única, já o dinheiro da tia já era o da sobrinha. Só que a partir do momento em que entramos num processo judicial, temos que dar contas. E de facto...
Muda tudo.
Muda tudo, exatamente. Muda tudo porque aí o tribunal começou a ter dúvidas e pediu nomeação de um tutor, ou na altura era um tutor, porque era uma tutela, de um tutor exterior, porque enquanto a sobrinha tem dinheiro na conta, gasta tudo. E se a senhora chega a um ponto em que precisa do dinheiro, não há dinheiro para gerir, tem que a sobrinha pagar no lugar da tia.
E o dinheiro é dela.
E o dinheiro é da tia. Bom, o que vale é que na realidade o impacto patrimonial não vai ser muito elevado, na medida em que a sobrinha é herdeira direta da tia e não haverá outros. Mas se ao acaso aparecesse outros herdeiros, podiam pedir contas à sobrinha e à tia.
Claro.
Então isto está mal. E é de facto, França pede aos tutores e aos curadores, para concluir sobre este aspecto, que preencham cada ano, é por isso que é um papel que é importante, que preenchem cada ano e que deem contas e que justifiquem com os recibos do menor cêntimo que foi gastado. Na realidade, o juiz francês não tem tempo material para verificar tudo. E também não é acompanhado por um perito de contas.
Uhum.
Então, o juiz só vai fazer comentários e vai chamar a atenção do tutor ou do curador se achar que há uma grande diferença. Se, por exemplo, a pessoa que está demente paga o aluguer todos os meses, é óbvio que havia 150 mil euros na conta, agora há 150 mil euros menos o aluguer de 12 meses. Pode haver 130, é normal. Isto é o normal, é os gastos normal. É óbvio que a pessoa tem que se vestir, tem que comer. Então os gastos antes de haver proteção já eram de mais ou menos 5 mil euros por ano, que é 400 euros por mês de compras, é o normal. A partir do momento em que o juiz... que a certidão que é emitida pelo tutor ou curador mostra que os gastos são um bocadinho mais elevados ou excepcionais,
uhum,
e que provavelmente não são ligados ao aumento da vida simples, pode haver uma margem de 10% a mais em comparação ao ano anterior, mas se houver mesmo uma grande diferença, aí é que o juiz chama a atenção do curador e do tutor, e que pode pedir contas e pode pedir o reembolso, e é bem normal, porque o papel do juiz é proteger, mais uma vez, a pessoa que está com necessidade de proteção.
E a diferença aí com Portugal é enorme.
Pois, a diferença com Portugal é enorme, na medida em que Portugal não exige do tutor ou do curador, do acompanhante, porque em Portugal chama-se o acompanhante, não exige do acompanhante que dê contas. O protegido e o acompanhante podem fazer aquilo que eles quiserem. Só são chamados pelo juiz se o maior acompanhado burlado. E então o juiz só intervém em caso de burla que seja revelada após após a sua missão, de alguma forma. É um controle diferente. Também temos aqui que falar, porque muita gente nos diz: ah, isso eu tenho medo de pedir uma proteção para o meu pai, para a minha mãe, porque até hoje eu tenho a mão, evita-me de estar a fazer esse tal perito de gestão anual, mas também não queria que houvesse um terceiro que metesse o nariz naquilo que não é dele. E então, eu queria dizer aqui que o Tribunal Francês só nomeia pessoas exteriores se não houver ninguém de voluntário, porque isto é uma missão benevola, isto não é pago, isto é uma missão gratuita para o parente ou para o familiar. O que não é o caso se ele designar um tutor ou um curador, chama-se ad hoc, ou seja, é um profissional agregado pela prefeitura em França, que tem uma formação específica de gestão, de direito, um diploma universitário, que, claro, que tem umas regras deontológicas hiper importantes, de imparcialidade, de transparência, mas essa pessoa vai ser paga com o financiamento do Estado e talvez também com, tem alguma remuneração, que é, claro, que tem limites, é uma remuneração específica, que é feita pelo maior acompanhado. Enquanto tem dinheiro, o Estado paga um tutor, um curador. O problema dessas pessoas é que há poucas, é sempre melhor que seja um familiar a tratar do assunto. O problema é que há poucas pessoas e que não têm tempo para gerir toda a gente. Ou seja, se quiser comprar uma cueca e pedir 20 euros de dinheiro por semana, às vezes não vai ter a oportunidade de receber a resposta antes de algumas semanas. É sempre melhor ser a família a tratar do assunto. Ou seja, tenho 30 segundos, Didier, para concluir e para dizer que são dois que a França, em França, é o juiz do contencioso e da proteção que se vai tratar desta proteção, enquanto em Portugal é o juiz, mas que trata do regime dos maiores acompanhados, que vai privilegiar a autonomia, mas que nos dois casos o apoio é personalizado e que sempre que precisem, os nossos ouvintes têm que poder visitar alguém que os ajude. Um bom dia para todos os nossos ouvintes, Didier.